Graça e paz.
Amém.
Amém. Esse título, Os Olhos do Coração, ele tem por base Efésios, capítulo 1, dos versículos 15 a 23. Amém? Então, esses são os versículos que nós vamos tratar nessa noite. Efésios 1, de 15 a 23. Todos nós que já lemos a Bíblia, já tivemos essa experiência. Está lá lendo aquela leitura corrida e, de repente, alguma coisa fala. Para. Não é não? Volta. Lê de novo. Aí você lê. Aí você avança. Não. Volta. Lê. E foi o que aconteceu comigo nesses versículos, Efésios 1, de 15 a 23. Eu queria correr com aquilo, o senhor... Fica aí. Volta para lá. Ora isso aí. Mora aí dentro. Fica aí dentro. Não temos que ter pressa para ler a Bíblia, irmãos. A Bíblia tem que nos levar a contemplar o Senhor. A Bíblia não é um checklist. A Bíblia é uma pessoa. A palavra de Cristo é o próprio Cristo. E eu fiquei aqui. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que eu ganhei nesses versículos. Amém? E o que mais me ganhou, nós vamos ler, mas assim, antecipando, né? É que nós vamos ler um modelo de oração, certo? Paulo escreve aos Efésios falando, ó, eu estou orando por vocês, tá? Só que ele não põe um ponto final. Ele começa a falar pelo que está orando. Para que ele está orando. Então ele publica o conteúdo da oração dele a favor dos irmãos. Amém? E você vai perceber, ele não está orando pelas questões terrenas. Veja, irmãos, as questões terrenas são muito importantes. Jesus mesmo nos ensina a orar pelo pão de cada dia. Então nós temos que orar pelo nosso trabalho, nós temos que orar pela nossa saúde, amém? Nós temos que orar pela nossa família, isso tudo tem que estar nas orações. O problema é que as nossas orações geralmente só ficam aí. Não é verdade? E esse modelo de oração que nós vamos ver nessa noite, ele é mais profundo, porque ele está preocupado com as questões eternas, com as questões envolvendo o reino de Deus, com as questões envolvendo o nosso conhecimento de Cristo. Amém? Então vamos começar a leitura? Efésios 1:15. Fala lá. Vamos ler, irmãos? Todos nós juntos? Por isso, também eu, que ouvi a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. 16. Não cesso. Graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Eu estou usando a RA, tá? É a revista atualizada, não sei se aí deve ser a NAA. Pode pôr a RA, por favor. Então, 16 diz assim, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O que mais me chamou a atenção é o seguinte, quem ora dá graças. Amém?
Amém.
Quem ora é grato. Quem não ora costuma ser um reclamão. Quem não ora costuma, meu casamento é ruim. Meus filhos são ruins, meus pais são ruins, meu emprego não presta, a igreja não está boa. Geralmente, quem não ora não dá graças. Mas uma pessoa que ora, ela é constrangida a agradecer o Senhor. A oração é um momento de contentamento. Certo? Você vai dar graças a Deus pelo que você já recebeu. Vai entrar na pauta que você quer? Vai, mas antes, ações de graças.
Amém.
Então Paulo nos dá um modelo aqui. Antes de tudo, eu queria dizer que eu dou graças a Deus por vocês.
Amém.
Irmãos, as nossas orações precisam dar graças a Deus.
Amém.
Graças a Deus pela nossa família.
Amém.
Graças a Deus pela igreja.
Amém.
Graças a Deus pelo nosso trabalho.
Amém.
Graças a Deus por todas as coisas.
Amém?
Isso vai tornar a nossa vida mais leve. Ser grato torna a nossa vida mais leve. Amém? Quem ora agradece. Quem agradece se contenta. O versículo 17 diz assim: para quê? Opa, aí vai começar. Então ele fala assim: ó, eu estou orando por vocês. Eu dou graças a Deus por vocês. Para quê? A nossa oração tem que ter um objetivo. Então Paulo começa a expor para os irmãos: para que ora? Qual é o conteúdo da minha oração por vocês? E vocês vão ver, irmãos, o conteúdo é elevado. Isso aqui muda o nível da nossa oração. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Veja bem, Paulo pede por duas coisas. Ele pede que o Pai da Glória conceda aos irmãos um espírito de sabedoria. Você pede sabedoria? Se pede, continue pedindo. Se não pede, passe a pedir. Espírito de sabedoria. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Ele nos tem dado espírito de poder, de amor e de mente sóbria. Sabedoria. O que que a sabedoria faz? Ela nos capacita a entender Deus e as coisas de Deus. Amém? Você já foi em alguma reunião? Ficou lá 2 horas numa reunião. Aí você sai da reunião, lá na sua casa pergunta, alguém pergunta: e aí, como é que foi a reunião? Você fica assim: rapaz, não sei dizer nada. Nada, não lembro de uma palavra. O que é isso, irmãos? Isso é um problema na mente, na nossa capacidade de entender as coisas de Deus. Agora mesmo, a sua mente pode estar, sei lá onde. Ou seja, a nossa pedir sabedoria é pedir para Deus nos dar capacidade para entendê-lo. E nós precisamos disso. Sabe por quê? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Vamos ler. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las. Irmãos, não pode, nem que quisesse, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Uma coisa é você assistir uma aula na sua faculdade, você vai usar uma faculdade mental que vai absorver aquele conteúdo, mais ou menos, enfim. Mas com relação às coisas de Deus, as coisas são diferentes. Não tem a ver com inteligência, tem a ver com sabedoria. Amém? Uma pessoa analfabeta pode ter mais sabedoria do que um pós-doutor nas coisas de Deus. Certo? Porque a sabedoria de Deus nos capacita a compreender Deus. Amém? Nesse mundo, irmãos, onde nós somos bombardeados por tanta informação que a gente não consegue nem processar, às vezes a gente vai ler a Bíblia, a nossa mente não está ali, a gente não consegue sossegar, a gente vem na reunião, a mente continua correndo. Irmãos, nós podemos pedir: Senhor, me dá um espírito de sabedoria, acalma a minha mente. Eu quero entender o Senhor, eu quero entender a palavra, eu quero entender o que eu leio, o que eu ouço, o que eu canto. Senhor, que isso possa ter sentido para mim. Eu não quero que essas palavras sejam vagas, eu quero que elas tenham sentido para mim. Isso é pedir sabedoria para Deus, irmãos. Mas veja, ele não pede só sabedoria, ele ora para que Deus conceda um espírito de revelação aos irmãos. Aí nós damos um passo além. Veja, os discípulos andavam com o Senhor, e chegou uma hora lá que eles entenderam. Opa, a gente está andando com o Filho de Deus. Certo? Não foi uma coisa que eles perceberam assim. Demoraram um pouco. Ali, opa, o que é esse homem aí? Eles começaram a entender. Esse aí é diferente. Esse homem é o Filho de Deus. Esse aí é o Messias. Amém? Então chegou uma hora que a mente deles captou. Eu sei com o que eu estou andando. Mas, para 3 dos discípulos, Jesus deu uma experiência diferente. Ele deu revelação. Vocês lembram o que aconteceu com Pedro, Tiago e João? Ele os levou a um alto monte. E lá, o que ele fez? Ele se revelou. Não apenas como um filho do homem, mas o que aqueles 3 viram foi o Filho de Deus glorificado.
Amém.
E eles nem aguentaram. Tum, caíram duro no chão. Tamanha a glória, tamanha a revelação do Filho de Deus. Então, entender é uma coisa, ter revelação é outra coisa. A revelação marca a sua vida, ninguém tira de você. Às vezes você entende uma coisa, desfruta dessa coisa, faz sentido para você, mas você não consegue entender como que aquilo muda você, mexe com você, marca você. Mas se você pedir revelação, aquela verdade vai se tornar a sua realidade. Certo? Outro exemplo, irmãos. Os fariseus, eles eram mestres da lei. Não eram? Aqueles homens representavam a casta intelectualmente mais elevada dentro do judaísmo. Eles liam, entendiam e decoravam o Velho Testamento desde pequenininhos. Eles sabiam todas as profecias relacionadas ao Messias, ou não? Sabiam ou não sabiam? Eles leram ou não leram Isaías, por exemplo? Tem um monte de profecias relacionadas à vinda do Messias. Sabiam de tudo, não é? Quando o Messias veio, eles reconheceram? Como? Como isso é possível? Saber tudo sobre o Messias, mas não ver o Messias. Entender uma coisa, ter revelação é outra coisa. Amém? Nós precisamos pedir sabedoria para entender, mas temos que ir além, irmãos. Nós pedir, Senhor, eu quero que essa verdade seja revelada em mim. Então, irmãos, uma coisa é estudar sobre um rio. Uma coisa é você estudar sobre o rio Amazonas, saber profundidade, extensão, saber sobre a fauna, a flora. Outra coisa é você entrar no rio. Nós podemos saber tudo sobre Cristo, fazendo um belo de um estudo sobre Cristo, saber tudo teologicamente sobre Cristo, mas o quanto desse Cristo foi revelado em nós. Ó Senhor Jesus, Senhor, revela-te a nós.
Amém.
Ó Senhor Jesus. É por isso que Jesus disse assim para os fariseus: olha, vocês vão às Escrituras, e são elas mesmas que falam de mim, que testificam de mim, mas vocês não vêm a mim para terem vida. Eles faziam corte. Uma coisa são as Escrituras, outra coisa é o Messias. Mas, irmãos, quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós cantamos a palavra de Deus, nós precisamos entender que aquilo é o próprio Deus.
Amém?
Amém? Isso é revelação. Agora vamos voltar lá em Efésios 1:17. Perceba bem o que fala lá no versículo, no final do versículo 17, Efésios 1:17. Tá aí? Ó, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Pedir sabedoria Pedir revelação para ser inteligente? Para ser destacado? Não. É para conhecer a Cristo.
Amém.
É para conhecer melhor a pessoa de Jesus.
Amém.
Amém. Avançando. Aí, 18. Então, Paulo já pediu por duas coisas. Sabedoria, revelação, e agora ele pede, iluminados os olhos do vosso coração.
Amém.
Iluminados os olhos do vosso coração. É muito rica essa ilustração, né? Um coração ter olho. Por que ele não falou nariz? Desentupidos os narizes do vosso coração. Por que olho? Porque o olho contempla. Certo? O nosso coração, ele foi criado para contemplar.
Amém?
Amém? Amém. Lá em Gênesis, antes da queda, para contemplar a Deus, amar a Deus, adorar a Deus. Deus nos criou com um coração perfeito para adorá-lo, honrá-lo, desejá-lo, ter prazer em Deus. Mas com a queda, o coração se corrompeu, ele passou para olhar para outras coisas, amar outras coisas, desejar outras coisas. Eu gosto da ilustração do coração como um pano úmido. Já passou pano, todo mundo já passou pano, né? Você vai passando pano, o que vai acontecendo? Tudo gruda. Tudo gruda no pano. Nosso coração é exatamente assim. Então, muito cuidado onde você coloca o seu coração. Porque ele é neutro. Certo? Você vai ter um coração de acordo com o que você contempla. Ele é condicionado. Então, por exemplo, você sabe, se eu te falar... Você é a favor da vítima ou do bandido? Hein? Você é a favor da vítima ou do bandido? Você está do lado de quem? Olha, os irmãos estão na dúvida. Olha o perigo. A vítima. Amém ou não? Olha o perigo. É a vítima, irmãos. A vítima tem que ser defendida, amém? Mas hoje, deu para perceber? E os direitos do bandido, coitado do bandido. Ou seja, a gente está vivendo uma época de a gente absolve o bandido e condena a vítima. Estamos vivendo ou não isso aí? Então você pode falar, não, né, tem que cuidar da vítima, tá bom. Começa a frequentar um grupo que defende bandido. Começa lá, fica um ano ouvindo as pessoas que protegem o bandido. Começa a entrar em grupo de WhatsApp que defende o bandido. Começa a acessar canais que defendem bandido. O que vai acontecer com o seu coração, meu irmão? Você não manda no seu coração. Ele é o que ele contempla. Certo? Mesma coisa, você é a favor do casamento? Você é a favor do casamento? Amém ou não?
Amém.
Só que faz o seguinte, começa a frequentar grupos, assistir novelas, filmes que demonizam o casamento e falam que o importante é ser livre para amar. Lindo, né? Lindo. Aí você começa a ouvir isso. Mas daqui a pouco você está tacando pedra no casamento, está tacando pedra na família. Sabe por quê? Porque o coração é condicionado ao meio. Ele é o que ele vê. O que o seu coração está olhando? Onde estão os olhos do nosso coração? Porque nós somos o que contemplamos. Por isso, que em Provérbios 4:23 tem um versículo, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Que vida é essa? Não é a vida de Deus, não. É a vida humana. A fonte da vida está no coração. Ou seja, você vai escolher bem e vai ter uma vida boa, vai escolher mal e ter uma vida ruim, dependendo do coração. A fonte da vida, irmãos, a fonte de uma vida vitoriosa está no coração. A fonte de uma vida derrotada está no coração. As fontes da vida estão aqui. Mateus 6:22. Vamos lá? Mateus capítulo 6, versículo 22. Veja bem o que Jesus fala. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Vocês entenderam? Jesus está falando, se você olha para a luz, você vai ser luz. Se você olha para as trevas, você vai ser trevas. Talvez Jesus estivesse falando desses olhos, talvez desses. Uma coisa eu sei, esses olhos mandam nesses. Não é? Se esse coração está puro, esses olhos estão puros. Se esse coração está impuro, esses olhos aqui estão impuros. Paulo escreve, acho que é Timóteo, né? Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, tudo é impuro. Amém? Porque depende da fonte. Amém? O coração coloca uma lente nos nossos olhos. Como está o nosso coração? Por isso que Paulo fala, iluminados os olhos do vosso coração. Davi, o salmista, sabia da importância do coração. Por isso que lá em Salmo 51:10 ele fala, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos repetir esse salmo, irmãos? Crie em mim. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Crie em nós, Senhor, um coração puro. Veja. Por isso que em Mateus 5:8, Jesus diz assim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O coração determina a sua visão de Deus. Você vai tocar em Deus ou não? Depende da condição do teu coração. É urgente a necessidade de nós purificarmos, iluminarmos os olhos do coração. Amém. Vamos voltar lá em Efésios 1:18. Para que iluminar os olhos do coração? Para saberdes. Amém? Uma vez que o nosso coração está iluminado, uma vez que o nosso coração está puro e limpo, nós passamos a saber certas coisas. Sabe, irmãos, a gente, quando fala a palavra aqui, a gente vai até um certo ponto. Não dá para ir além. Tem certas coisas que só o Senhor mesmo te mostra. Amém? Então, o que nós estamos falando? Purifique seu coração, purifique seu coração, para saberdes. Nós vamos ver o que é, mas eu posso dar uma aula aqui, ficar tentando, ó, tem que saber. Nós temos que saber isso. Certo? Certas coisas são objetivas, nós sabemos, tem importante saber as verdades, sim. Mas certas coisas, só Deus, no teu espírito, vai te mostrar. Amém? Um livro vai até certo ponto. Um hino vai até certo ponto. A partir de um determinado ponto, irmãos, é você com Deus. Amém? Então, para saberdes, primeiro, qual é a esperança do seu chamamento? É uma frase um tanto sofisticada para dizer o seguinte, para que você existe? Certo? Qual é a esperança do seu chamamento? É mais ou menos assim. Paulo está escrevendo assim. Vocês precisam de olhos puros para saberem por que estão aqui. Por que Deus criou vocês? Para que Deus nos criou? Os irmãos entendem que esse é um assunto que não adianta a gente dar uma aula, nós precisamos ter convicção, revelação do motivo pelo qual existimos. Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos predestinou e nos chamou. Para quê? Qual é a esperança do nosso chamamento? Isso é, qual é o sentido da sua vida? Coração puro, você vai ficar claro disso. Eu, nem ninguém pode responder isso para você. Qual a esperança do seu chamamento? Coração puro, revelação, isso vai ficando cada vez mais claro para nós. Amém? Veja, e ao mesmo tempo que isso, esperança do chamamento, diz respeito ao futuro, o que nos aguarda, o que espera, irmãos? Nós podemos elencar alguns itens aqui, né? O que nos aguarda? A revelação de Cristo, a vinda de Jesus, receberemos um corpo de glória, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, a morte será destruída, nós seremos como o Senhor, porque nós o veremos como Ele é. Então são promessas que nos enchem de esperança, a esperança do chamamento. Ah, olha para onde eu estou correndo, olha o que o Senhor revelou para mim, olha para onde eu estou correndo. E quanto mais claro é o nosso futuro, mais claro é o nosso presente. Amém. Não é verdade? Quanto melhor é a nossa visão acerca das promessas de Cristo, mais bem eu corro a carreira hoje. Então, o futuro muda o presente. Não é verdade? Nas questões humanas não, mas nas questões espirituais, quanto mais claros nós estivermos acerca das promessas de Deus, mais próximos ao Senhor nós vamos estar também. Certo? As coisas vão passar a fazer mais sentido. Eu sei para onde estou indo. Existe um filme em que a personagem chega para o outro e pergunta, viu? Para onde eu vou? Aí outro pergunta, responde, viu? Para onde você vai? Bom, qualquer caminho serve para quem não sabe para onde está indo. Certo? Se nem você sabe para onde está indo, meu amigo, pega qualquer caminho aí e vai. Certo? Isso está no filme País das Maravilhas, Alice, País das Maravilhas, né? O gato, acho que responde isso para... É isso aí, Marinho. Marinho conhece tudo de cinema, né? Mas é isso aí, irmãos. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas uma vez que a esperança está clara, o presente está claro. E aí você vai ficando cada vez mais claro acerca da esperança no chamamento. Segundo item. Outra coisa que acontece quando os olhos do coração são iluminados, para saber qual é a riqueza, irmãos, qual é a riqueza da glória, da sua herança nos santos. Uau! É tão lindo que eu não entendi, né? Tão profundo que eu não entendi. O que está dizendo é o seguinte, quando você creu em Jesus, Cristo passou a ser a sua herança, amém? Hoje você tem Cristo em você como a tua herança. Você pode desfrutar de Cristo. Cristo foi dado a nós. Mas o versículo está falando outra coisa. Ele está falando da herança de Cristo. Não a sua, a dele. Qual a herança de Cristo? Você. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Cristo vai receber você naquele dia como a herança dele.
Amém.
Isso é lindo demais, irmãos. O Senhor vai nos receber como a herança, como nós, transformados, glorificados, semelhantes a Ele. Ele vai nos abraçar e nos receber como a herança dele. E Ele vai nos exibir para o universo todo. Esta aqui é a minha herança. Foi isso que eu sempre quis. Isso é lindo demais, irmãos. Irmãos, percebem que uma vez que os olhos do nosso coração vão ficando limpos, nós vamos conseguindo tocar em coisas abstratas, espirituais. Mas isso vai fazendo sentido para nós. Isso vai mudando a nossa vida no presente. Cristo hoje é nossa herança. E um dia nós seremos a dele. Isso é rico, isso é glorioso. Próximo versículo. Ó, não acaba nunca, né? Quando você purifica o seu coração, é bênção atrás de bênção. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo usa umas palavras profundas aqui. Um terceiro item, uma terceira bênção, quando os olhos do nosso coração são purificados, é a suprema grandeza do poder de Cristo em nós. Você creu? É para com os que creem. Nós cremos? A partir desse momento existe um poder de Deus em nós. Irmão, irmã, você pode estar fraco, fraca, se arrastando a suprema grandeza do poder de Deus em você.
Amém.
Nós às vezes não sabemos lidar com isso, usar isso, mas está em você.
Amém.
Está em mim.
Amém.
Mas que poder é esse, hein? Aí Paulo esclarece. Próximo versículo, versículo 20. Que poder é esse, irmãos? Que poder que está em nós? O qual exerceu ele, Deus, em Cristo, fazendo o quê? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Que poder é esse? É o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo. É o mesmo poder que Deus usou para entronizar a Cristo. Esse mesmo poder foi dado aos que creem.
Amém.
Isso tem que fazer a gente vibrar.
Amém.
Encher o nosso coração de esperança.
Amém.
Existe um poder em nós. É o poder que Deus ressuscitou a Cristo.
Amém.
É o poder que fez Jesus ser entronizado ao lado do Pai. E ele continua, 21. Acima de todo principado e potestade. O que é principado e potestade? São as castas de anjos, digamos, a hierarquia angelical no reino, certo? São os principados e potestades, existem anjos do bem, existem anjos corrompidos, existem os arcanjos, os anjos, o fato é, Cristo está acima de tudo isso.
Amém.
Está acima do principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro.
Amém.
Ninguém, nada, nunca será maior que Cristo.
Amém.
E esse mesmo Cristo que agora está assentado à destra do Pai, está em nós e o poder dele está conosco.
Amém.
No versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Tudo está debaixo dos pés de Cristo. Então aquele pensamento que às vezes vem, a gente não fala isso, mas a gente pensa. Ah, isso aí nem adianta orar. Causa perdida. Todo mundo já pensou isso, não é? Às vezes pensa isso de si mesmo. Causa perdida. Já era, não tem jeito, já foi, nem adianta orar, vou parar. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo.
Amém.
E para ser o cabeça de todas as coisas, aqui a gente está chegando ao final, olha isso. E para ser o cabeça de todas as coisas, sabe o que ele fez? Ele deu tudo o que ele alcançou para a igreja. Tudo que Cristo é, tudo que Cristo fez, tudo que Cristo alcançou, ele deu de bandeja, de graça para a igreja. A ressurreição de Cristo é a nossa. A ascensão de Cristo é a nossa. O poder de Cristo é nosso. Tudo que é dele é nosso. Isso é tremendo, irmãos. Deu para a igreja, 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as cores. Então, olha só. A qual a igreja que é o seu corpo, e o que é a igreja? A plenitude daquele. A igreja é a plenitude de Cristo, irmãos. A igreja é a plenitude de Cristo. Quando as pessoas olhavam para o Filho, elas viam a plenitude de Deus. Quando as pessoas olham para a igreja, elas veem a plenitude de Cristo. Cristo revela Deus, a igreja revela Cristo. A igreja é a plenitude de Cristo. Esse Cristo que enche todas as coisas. Cristo enche todas as coisas. Você está com buracos hoje no seu coração? Abismos de tristeza, depressão, falta de respostas, enfim, dúvidas. Irmãos, nessa noite o Senhor quer preencher todas as coisas. A carência é um espaço para Cristo entrar. Amém?
Amém?
A fraqueza é um espaço para Cristo ocupar.
Amém.
Ele é aquele que enche tudo.
Amém.
Enche todas as coisas.
Amém.
O Senhor quer encher a nossa vida.
Amém.
Com a pessoa dele.
Amém.
O Senhor quer encher a nossa família com a pessoa dele.
Amém.
O Senhor quer encher todas as coisas da nossa vida com ele mesmo.
Amém.
Então, irmãos, essa foi a oração de Paulo. O que é isso? Isso coloca o padrão da oração em outro nível. Então, revisando, né? Ele ora, dá graças a Deus pelos irmãos. Ele pede, o que mais? Hã? Espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que eles conhecessem a Cristo. Ele também ora para que o coração dos irmãos fosse iluminados, a fim de que eles soubessem a esperança do chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos. E que mais? O poder, né? A suprema grandeza do seu poder para com os que creem. Ele conclui dizendo que Cristo é aquele que enche tudo e todas as coisas. Então, irmãos, vamos mudar a nossa oração. Vamos passar a orar assim pelas pessoas. Nós continuaremos a orar pelas nossas necessidades, pelo pão de cada dia. Mas, irmãos, nós precisamos também orar pelas questões eternas. Nós precisamos aprender a orar para que as pessoas e nós mesmos conheçamos mais a Cristo. Nós precisamos aprender a tomar posse do poder de Deus que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar acima de toda potestade. Isso é nosso, irmãos. Tudo que Cristo alcançou, Ele deu para a igreja. Amém? Vamos ficar em pé e fazer uma oração, irmãos? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra.
Amém.
Agradecemos porque o Senhor deu tudo para a igreja.
Amém.
Senhor, nos ensina a usar tudo que o Senhor nos deu.
Amém.
O Senhor é a nossa porção.
Amém.
O Senhor é a nossa herança.
Amém.
Um dia nós seremos totalmente do Senhor.
Amém.
Ó Senhor Jesus.
Amém.
Mas ainda hoje, já nessa era,
Amém.
Nós podemos desfrutar de alguma coisa que o Senhor já alcançou. Senhor, eu peço ao Senhor que nessa noite venha libertar aqueles que estão de libertação. Venha libertar, Senhor, aqueles que estão cativos do pecado, cativos da depressão, cativos da ansiedade. Senhor Jesus, o Senhor concedeu poder à igreja. Esse poder é da igreja. A igreja pode soltar as coisas, pode prender as coisas. A igreja tem as chaves do reino. E nós, como igreja, oramos pela igreja.
Amém.
Liberta a sua igreja, para que a sua igreja tenha liberdade para te servir, para te amar, te adorar,
Amém.
Continuar no seu caminho.
Amém.
Ó Senhor, abençoa a sua igreja.
Amém.
Fortalece os nossos pés,
Amém.
As nossas mãos. Avança conosco, Senhor.
Amém.
Nesse ano de 2025, avança conosco.
Amém.
Abençoa a sua igreja.
Amém.
Queremos estar com o Senhor. Unidos a Ti,
Amém.
Juntos de Ti,
Amém.
Nós pedimos em Teu nome, Senhor,
Amém.
Jesus, nós Te amamos,
Amém.
Amém, Amém, Jesus é o Senhor, irmãos, Amém.
Compartilhar? Vamos compartilhar em pequenos grupos por 10 minutos, Amém.